Senhor presidente, num minuto derradeiro que eu tenho, eu posso fazer uma outra indagação?
Com certeza.
Obrigado. Doutor Esther, queria ouvir a opinião de Vossa Senhoria sobre uma questão que nos intriga muito. Pela exposição que Vossa Senhoria fez, me parece que o artigo 4º da LOA perdeu muito o seu valor. Na realidade, ele não diz que é letra morta, mas eu não vejo como que a SOF verifica, então, a compatibilidade que lá é determinada. Onde seria, então, o valor a esse artigo 4º da LOA na visão da SOF?
Perfeitamente. Obrigada, relator. Eu acho o contrário, né? O artigo 4º da LOA, principalmente a parte que eu acho que é a que está mais sendo discutida, que é que seja compatível com a meta, ela condiciona todas as nossas ações. A gente, por isso mesmo, a gente submete os créditos suplementares aos decretos de contingenciamento, quando eles estão sujeitos, e quando eles não estão sujeitos, a gente faz um contingenciamento no mesmo montante para poder garantir que eles não tenham impacto. Então, ao contrário, isso, eu acho, condiciona as nossas ações, e, inclusive, fez com que a própria legislação e todos os normativos relacionados aos créditos suplementares fossem sendo aperfeiçoados para garantir que eles fossem compatíveis com a meta e não afetassem. E, como eu disse, se aplica também aos projetos de lei e também se aplica à reabertura de crédito de anos anteriores.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Dário Berger. 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhora testemunha. Eu não quero entrar na retórica aqui, doutor Esther, sistemática e permanente de que o governo levou o país à maior crise da história do Brasil. Dizem que essa crise ela é maior do que a crise de 1929, 1930. E dessa crise, evidentemente, decorre as questões e os problemas que nós estamos vivendo hoje, que inclusive é de insegurança, incerteza e de desesperança, onde milhares e milhares de pessoas já perderam seus empregos e o dinheiro acabou. E nós estamos hoje num dilema dramático de como que nós vamos encontrar a saída para essa crise que se estabeleceu. Bem, o problema que nós estamos discutindo aqui é os decretos, né? Então, e o problema, na minha opinião, não é a edição de decreto, que isso é competência da Presidente da República e ela pode fazer. O problema é que a edição de decretos os decretos foram editados fora da meta. E isso é o que aconteceu no fato concreto, viu, senhor presidente? E os decretos, eles foram editados fora da meta, o que é vetado, caracterizando assim o crime de responsabilidade. Então, os decretos foram editados. E os decretos que foram editados fora da meta, evidentemente sem autorização legislativa, incorre em crime de responsabilidade, que é um dos temas que nós estamos aqui sistematicamente, exaustivamente, cansativamente discorrendo sobre essa matéria. Os decretos poderiam ser editados, claro que se estivesse dentro da meta. Só que para estar dentro da meta, precisaria de um projeto de lei e de autorização legislativa, o que efetivamente não ocorreu. De certa forma, esse é o cenário que a gente discute aqui. Não é o cenário de como os decretos originais que foram repassados para determinados órgãos, que esses determinados órgãos, então, exerceram a sua prerrogativa normal, tradicional, específica e conduzir os seus decretos de suplementação orçamentária para realizar as suas respectivas despesas. Bem, dito isso, eu pergunto para Vossa Senhoria se a Presidente da República, se não teve alguém na assessoria da Presidente da República que pudesse orientá-la que ela não poderia fazer os decretos que estivesse fora da meta, para que efetivamente ela não incorresse em crime de responsabilidade.
Passa a palavra a senhora Esther Dweck, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador, pela pergunta. Eu queria aqui, mais uma vez, acho que deixar claro que a maneira como esses decretos foram editados, eles seguiram a sistemática que é, pelo menos, desde o início da LRF. Né? E no sentido de que a gente sempre respeitou, mesmo em 2001, a redação era um pouco diferente do artigo 4º, mas também condicionava ao artigo 9º da LRF. Né? Então, desde sempre, o nosso entendimento é que a autorização legislativa ela é dada na Constituição, e a Constituição é clara em dizer que a lei orçamentária deve prever a possibilidade de abertura de crédito suplementar, justamente porque se sabe que é necessário uma autorização infralegal para remanejamentos durante a execução. Depois, o artigo 4º, então, prevê, e o artigo 4º traz, então, aquela especificidade que eu gostaria de ler aqui, que se diz o seguinte: desde que as alterações promovidas na programação orçamentária, ou seja, as suplementações, sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário. O que é o entendimento que se tem dentro do Executivo sobre as alterações serem compatíveis com a obtenção do resultado primário? Que elas sejam neutras em relação ao resultado primário, ou seja, que elas não afetem o resultado primário. Né? Portanto, o que a gente faz e o que a gente explicita nas exposições de motivos e nas notas técnicas e que depois são confirmadas pelas assessorias jurídicas é que garantir que aquelas alterações tenham um impacto neutro na obtenção da meta. Para isso, elas estão sujeitas ao decreto de contingenciamento, então, consequentemente, não aumenta em nada o gasto, né? E isso, novamente, está previsto no parágrafo 13 do artigo 52, ou então, quando é o caso de despesa obrigatória, que nesse caso nem há, estaria sujeita, então, a um contingenciamento do mesmo montante, e é o que, na verdade, é uma previsão no relatório. Isso está explícito em todas as exposições de motivos de todos esses decretos, está explícito também em todos os projetos de lei que são encaminhados para cá de créditos suplementares. Eles atendem exatamente a mesma lógica. Há uma exigência também de compatibilidade com a meta nesses casos, e essa sempre foi a sistemática. Né, jamais tinha sido questionado essa sistemática. E quando a gente olha a execução, ninguém executou acima do valor que estava autorizado pelos decretos de contingenciamento. Né, então, consequentemente, não houve nenhum... Esses decretos eles foram completamente neutros em relação à meta. E essa é a nosso entendimento por essa parte que diz desde que as alterações sejam compatíveis com a obtenção da meta, ou seja, que elas sejam neutras em relação à meta. E foi o que aconteceu, era o nosso entendimento até uma mudança que aconteceu em outubro, que houve uma interpretação diferente dessa, mas não existia antes nos últimos 15, 16 anos.
Senador Dario.
Então, senhor presidente, pelo que eu entendi da resposta da nossa testemunha, a presidente da República, ela editou os decretos consciente de que ela... assim procedendo, cometeria crime de responsabilidade. Esse é o meu entendimento, né? E cada vez me convenço mais de que essa é a triste realidade que nós temos para o momento. Além disso, senhor presidente, o plenário do Tribunal de Contas da União aprovou na última quarta-feira, por unanimidade, um relatório de autoria do ministro José Múcio, que apontou também inúmeros indícios de irregularidades encontradas nas contas de 2014 e repetidas nas contas de 2015. Do mesmo modo que ocorreu no ano passado, novamente foram identificados indícios de irregularidades na gestão orçamentária e financeira, bem como de possíveis distorções nas informações contábeis e de desempenho. E por incrível que pareça, entre as irregularidades apontadas, senhor presidente, senhor relator, senhora testemunha, segundo o relatório do ministro, está a redição dos atrasos de pagamento nos repasses de recursos aos bancos públicos para pagamento de programas. Esta prática, chamada de pedalada fiscal, também foi identificada em 2014 pelo TCU. Por conta disso, recomendou ao Congresso Nacional a rejeição das contas que ainda encontram-se paradas para decisão do Congresso Nacional. Bem, ao atrasar os repasses, o governo obrigou os bancos em 2014 e obrigou também os bancos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, a financiar ações do próprio governo com recursos do banco. Na avaliação do TCU, isso configura-se empréstimos públicos ao governo. E o que é pior, isso é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. E não para por aí, senhor presidente, só para concluir. Além disso, foi uma maneira de o governo maquiar as suas contas com o objetivo de mostrar que as suas dívidas eram menores do que as aquelas que realmente foram apresentadas. Portanto, é um tema que é recorrente, a discussão ela permanece, as testemunhas pouco esclarecem de fato a essência daquilo que nós estamos discutindo. No entanto, evidentemente que cabe o meu respeito à testemunha, como respeitei todas as outras, e respeito de maneira muito especial também a Vossa Senhoria. Mas, para concluir, queria só mencionar que, infelizmente, esse tema é que pesa sobre a responsabilidade da Presidente da República, com o qual nós não podemos abrir mão.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a doutora Esther, que respondia exatamente pela Secretaria de Orçamento Federal em 2015, quando a Presidente da República assinou os decretos. Vossa Senhoria, ao responder o relator, Vossa Senhoria disse que esses decretos, eles não comprometeram em nada o impacto do resultado primário. É importante que seja feita uma confrontação dos dados, porque nós também temos que respeitar a consultoria de orçamento e fiscalização e controle do Senado Federal. E Vossa Senhoria está aqui para dizer exatamente a verdade. Como tal, está aqui o decreto número 14.242, um efeito sobre o resultado primário de menos 669 milhões e 800 e tantos mil. O decreto 14.242, sobre o resultado primário, um prejuízo. O decreto 14.250, também um prejuízo de 251 milhões 412 mil 685 reais. Então, dentro da resposta dada por Vossa Senhoria à pergunta do relator, Vossa Senhoria foi enfática em dizer: não tem nenhum efeito sobre o resultado primário. E, no entanto, a consultoria do Senado Federal é que dá a nós, senadores, este resultado, especificando exatamente os dois decretos, o decreto 14.242 e o decreto 14.250. Outro ponto. Vossa Senhoria sabe que, dentro daquilo que a legislação autoriza um funcionário, é exatamente ter que cumprir o que a lei determina. Na dúvida, Vossa Senhoria não pode avançar na prerrogativa de orientar a Presidente da República sobre uma matéria que está sob suspeição, ou pelo menos uma notificação do TCU. O importante, senhor presidente, é que hoje eu consegui o documento do TCU, agora sim, com a rubrica e com a assinatura aqui da funcionária da Advocacia Geral da União, ela, Marilúcia dos Santos Costa, que recebeu o documento do TCU dia 22/6/2015. Vossa Senhoria era exatamente a responsável por elaborar o decreto, e a advogada do Presidente da República recebeu o documento dizendo que não deveria continuar mais essa prática, já que havia sido configurado um total desrespeito ao artigo 4º da LOA. Ora, como tal, Vossa Senhoria tem aquilo que foi alterado pela Constituição brasileira, que é a emenda 32. Não se tem mais decreto, emenda, medida provisória. A partir de hoje, Vossa Senhoria pode indicar ao presidente para mandar um projeto de lei ou um decreto se estiver cumprindo o artigo 4º. Segundo lugar, Vossa Senhoria também sabia do impedimento do artigo 4º.
Senador Caiado, o tempo já se vai, não é?
Já se vai. Concluindo, sabia da do documento que havia sido recebido pelo advogado da Presidente da República. Como é, então, como responde as duas posições? Pergunta que eu formulo, as duas. A primeira, em relação ao efeito que Vossa Senhoria disse que não tinha nenhum impacto sobre o primário. E o segundo, como é que Vossa Senhoria, como responsável, então, de levar o decreto da Presidente da República, passa por cima da meta, passa por cima de tudo aquilo que deveria ser informada a presidente, que ela deveria fazer um contingenciamento, não de 8,6 bilhões, mas um contingenciamento de 58 bilhões de reais.
Podemos passar?
Já que ela encaminhou um PLN, e o PLN não tem prerrogativa de medida provisória, que havia sido cancelada e nem havia sido aprovado pelo Congresso Nacional. Obrigado.
Com a palavra, doutor Dister, para responder pelo prazo de 3 minutos.
Bom. Obrigada, relator. Obrigada, senador, pelas perguntas. Bom, em relação ao efeito do impacto primário, novamente, o controle que é feito sobre o primário não é no nível das ações orçamentárias. Ele é feito num nível mais agregado. E todos os controles que eu tenho, as despesas totais da União foram executadas no valor inferior ao que estava autorizado na LOA. As despesas discricionárias foram executadas 80 bilhões a menos do que estava autorizada na LOA. E consequentemente... Eu não tenho esse documento do Senado, depois posso até olhar para entender o que eles identificam como um resultado negativo no impacto primário, mas justamente o nosso ponto é as autorizações orçamentárias que são suplementadas, elas são para um nível gerencial de gestão orçamentária de cada órgão e cada um, se quiser executar aquela suplementação, que é bem provável que o faça, porque não é à toa que está pedindo, deixará necessariamente de executar uma outra dentro do mesmo órgão, dado que o limite dele de pagamento não foi amplificado. E, consequentemente, a gente observa, tem vários dados aqui, posso passar para os senhores, toda execução foi inferior, a execução das despesas do orçamento em 2015 foi inferior à autorizada na LOA como um todo, que é o que é relevante para a avaliação do primário, e das despesas primárias, elas foram dentro do limite autorizado, que era um limite com contingenciamento de mais de 80 bilhões. Então, consequentemente, continuo afirmando que não sei qual é a análise, precisaria olhar para entender qual foi a metodologia que eles usaram para fazer essa análise do impacto primário. Em relação ao documento de 22 de junho, eu não tive conhecimento à época. O questionamento, quando apareceu para a gente, foi quando a AGU nos pediu, em agosto, para entender o questionamento que tinha vindo pelo plenário do TCU, que tinha dado prazo para uma resposta, ainda não era uma decisão do TCU. E a decisão, quando veio, ela veio, de fato, em 7 de outubro. E, a partir dali, a gente não editou mais decretos. E, novamente, senador, eu queria só... dizer que na Secretaria de Orçamento Federal, sob mim, tinham mais de 250 pessoas, técnicos excelentes. Nós fizemos, foi feita da mesma maneira como era feito antes. A autorização, na minha opinião, estava tanto na Constituição quanto no artigo 4º da LOA. O que a gente garantiu foi que esses decretos tivessem um impacto neutro e, portanto, estivessem atendendo ao caput do artigo 4º. E isso, novamente, está explícito nas exposições de motivos, nas notas técnicas, tanto de mérito quanto naquelas das consultorias jurídicas. Então, eu entendo que nós estávamos autorizados a fazer. Em relação ao contingenciamento, essa é uma outra discussão, esse é um outro ato da presidenta, não é o ato do decreto de crédito suplementar. Esse é o outro ato, que é o decreto de contingenciamento, que aí posso, acho que está acabando o tempo, se eu quiser, posso depois responder sobre ele.
Senador Ronaldo Caiado, 2 minutos.
Obrigado. Bom, primeiro, porque como uma gestora pública, ao ser notificada pelo TCU, e na dúvida, Vossa Senhoria deveria orientar a presidente a parar até que fosse esclarecido aquela orientação que foi encaminhada por um órgão que é responsável por auditar as contas da Presidente da República. Ele é o único órgão capaz de fiscalizar e de dar pareceres sobre a maneira como o governo está gastando. Segundo ponto que nos preocupa é que o terceiro relatório de avaliação bimestral, que é também de autoria de Vossa Senhoria, ele desconsidera aquela necessidade do governo fazer o contingenciamento de 58 bilhões e já considera o PLN como já tendo sido aprovado, o que não foi. não poderia considerá-lo aqui, neste momento do terceiro bimestre, já que ele foi aprovado em dezembro. E aqui está, os indicativos mostram que o contingenciamento foi de apenas 8,6 bilhões, incluindo, ou seja, considerando o PLN 5. Esse é o segundo ponto que eu também solicito a Vossa Senhoria.